Boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. Esta reunião destina-se ao depoimento do Dr. Sérgio Gomes, na qualidade de ex-comandante em exercício no Centro Distrital de Operações de Socorro de Leiria, feito a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP e, tanto quanto creio, votado por toda a Comissão. Dr. Sérgio Gomes, dou-lhe as boas-vindas à nossa Comissão. Conforme é hábito e consta da sua convocatória, o registro destas audições pauta-se por 3 rondas possíveis, sendo a primeira de 8 minutos em modelo de pergunta-resposta por cada um dos grupos parlamentares presentes, uma segunda ronda, quando entendido assim, de 5 minutos, mas com intervenções seguidas e com resposta conjunta no final, até ao limite do tempo despendido pelos grupos parlamentares, e, se necessário, uma terceira ronda de 3 minutos reservados a cada grupo parlamentar, sendo concedida a cada um, senhor ou senhor deputado, o tempo de 2 minutos, querendo. Também está consignado no nosso procedimento que o nosso depoente tenha a prerrogativa de, querendo também, usar da palavra inicialmente até ao máximo 15 minutos, no sentido de enquadrar um bocadinho o porquê estar aqui ou a sua visão dos acontecimentos. Esta intervenção, caso queira, e portanto a primeira pergunta que lhe faço é, dando as boas-vindas novamente, se pretende usar da palavra ou usaremos início imediato à nossa audição. Tenha a palavra, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhores membros da Comissão. Portanto, eu estou inteiramente ao dispor para as questões que me quiserem colocar. No entanto, queria ressalvar que só ontem tive conhecimento da minha convocatória para cá estar. Portanto, não tive muito tempo para me preparar. Tentarei ou corresponder àquilo que me questionarem. Portanto, estou inteiramente ao dispor.
Muito obrigado. Efetivamente, é completamente verdade que houve dificuldade nesta convocatória, na identificação, porque temos aqui um comandante, um ex-comandante, quem é que era comandante à data dos factos, e foi com o auxílio e salveiro do grupo parlamentar do PCP que foi possível acelerar um pouco este processo. Agradeço novamente, e por maioria de razão, a sua presença com tão curta interpelação para cá estar. A nossa audição vai-se iniciar com o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Para tanto, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade do Sr. Comandante Sérgio Gomes, na qualidade de ex-comandante em exercício do Centro Distrital de Operações e Socorro de Leiria, para prestar declarações nesta comissão e para ter despendido do seu tempo para se deslocar até à Assembleia da República. E, em segundo lugar, quero manifestar a total solidariedade do Bloco de Esquerda com as populações afetadas por estes grandes incêndios de 2017 e da região, das regiões que foram afetadas pelos mesmos, e também a solidariedade com os diversos corpos da Proteção Civil, nomeadamente os bombeiros, por todo o trabalho e empenho que desempenharam ao longo deste processo, e deixar-lhes também os nossos agradecimentos. Nós entendemos que uma parte do problema que desaguou nestes incêndios corresponde a um abandono da política pública no que diz respeito ao ordenamento florestal e da redução da sua perigosidade, que durou durante décadas e que gerou os riscos que possibilitaram os incêndios que ocorreram. Mas também houve uma falta de investimento ao nível dos corpos de proteção civil, como veio e ao nível das estratégias utilizadas, como veio a ser demonstrado com diversos estudos que vieram a ser realizados e que hoje ainda necessitam de execução, como é o caso dos programas do Programa de Ação, do Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que ainda hoje não se conhece nem tem qualquer aplicação. Mas isso sai fora do âmbito do trabalho desta comissão, que se restringe à atribuição de apoios públicos, e nesse sentido queria-lhe questionar se a sua organização e se as organizações com que lida foram envolvidas no processo de identificação de necessidades na atribuição desses dinheiros públicos, quer do ponto de vista das habitações, quer do ponto de vista da reposição do potencial produtivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Dr. Sérgio Gomes. Faz favor.
Muito obrigado. Respondendo, então, no âmbito daquilo que eram as minhas funções à data, não no âmbito da instituição que eu representava, porque aí eu desconheço, mas naquilo que se refere ao Comando Distrital de Operações de Cordelaria, nós nunca fomos, se me permitem a expressão, nem perdidos nem achados em todo o processo. Portanto, tudo o que tenha a ver com a atribuição de dinheiros públicos passou completamente à nossa margem, sem sermos envolvidos nunca no processo. No que se refere à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no passado à Autoridade Nacional de Proteção Civil, eu desconheço, mas se me permitem também, penso que não.
Muito obrigado. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado. Faz favor para prosseguir.
Obrigado, Sr. Presidente. Ainda assim, quero-lhe deixar a pergunta se tem conhecimento de aplicações indevidas de apoios públicos, quer no que diz respeito à reposição de potenciais produtivos, quer na reabilitação de habitações.
Para responder?
Não tenho conhecimento de nada daquilo que questiona.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Bom, eu não sei se terá sido conveniente a chamada do senhor a esta audição, dado o assunto desta comissão de inquérito ser a atribuição de apoios públicos e que não desempenhou papel nessas funções, e não tenho nenhuma pergunta para o adicionar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminada a intervenção do complementar do Bloco de Esquerda. A palavra ao Sr. Deputado João Dias, complementar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Desde logo esclarecer o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que deve estar muito desinformado relativamente à importância. Estamos a falar de uma comissão de inquérito aos incêndios de Pedrógão. E não permitir ouvir aquilo que é a voz de um dos principais atores, que é os próprios bombeiros, representantes de quem esteve no terreno. Porquê? Porque nós não temos dúvidas que a garantia da segurança das populações é também um apoio. E é este apoio que, não estando escrito, redigido no objeto, não estando explícito no objeto desta comissão, ela também faz, e temos a responsabilidade de nós, os deputados, na avaliação dos apoios que o Estado deveria ter dado às vítimas e àquele território, de avaliar o nível de segurança que o Estado deve de ter para com a população e o território. Por isso, faz todo sentido ter aqui o Sr. Ex-Comandante, tendo em consideração o papel relevante no conhecimento do território, na garantia da segurança da população face a dramas desta dimensão, porque muita gente agora lamenta. A verdade é que já temos que passar do lamento aos apoios efetivos e à correção dos erros. Porque costuma-se dizer que devemos aprender com os nossos erros, e de facto o que aconteceu em Pedrógão, ninguém estava preparado para uma calamidade daquelas. Tem havido muitos incêndios em Portugal com dimensões de grandes dimensões, mas aquele revestiu-se de uma particularidade, assim como os de outubro do mesmo ano, com a perda de muitas vidas humanas, e isso é algo que torna o incêndio ainda com características mais sensíveis. E, portanto, se nós não considerarmos que o senhor comandante não tem relevância para uma comissão que se debruça sobre um incêndio daquela dimensão, para uma calamidade daquela dimensão, com a perda de vidas humanas, que deve ser a garantia atribuída por parte dos governos, dos sucessivos governos, é de facto algo lamentável. Mas quero, antes de mais, e era por aí que eu tinha previsto começar, aliás, o Bloco de Esquerda nem sequer apresentou um único depoente, mas está aqui a criticar os que o PCP apresentou. Por isso, mais valia que desse exemplo. Agora, relativamente àquilo que é, interessa para o objeto desta Comissão. Senhor Ex-Comandante, quero-lhe agradecer encarecidamente a sua presença aqui e os esclarecimentos que nos possa prestar. Obviamente que não é para questionar sobre as segundas habitações que aqui está. Obviamente que não é para questionar, porque o PCP também não faz a sua presença nesta Comissão para ter aqui um julgamento em praça pública, para fazer das vítimas vilões, como muito tem sido a postura, principalmente do PSD, que entendeu por bem criar esta Comissão, dizendo que até ultimamente que está a homenagear as vítimas, mas aquilo que nós entendemos é que foi criada um clima de suspeita sobre aquela população, sobre aquelas vítimas, que nós não, de uma forma clara, dizemos, não compactuamos com ilegalidades, com incorreções, com erros que possam ter acontecido, porque podem ter acontecido, é evidente. A situação foi dramática. A resposta e a solidariedade de todo o povo português, por vezes até quase difícil de gerir, e com muita gente a tentar ajudar, e com muitas instituições e organizações a tentar ajudar. Pode ter, evidentemente, que poderão ter acontecido erros, poderão ter acontecido até ilegalidades, mas existem instituições e órgãos próprios para fazer esse julgamento, fazer o apuramento, fazer a investigação e, naturalmente, proceder à sua correção. A Assembleia da República, com o maior respeito daquilo que é a nossa atividade, deverá, em si, fiscalizar e escrutinar a intervenção do Governo e das políticas e do exercício do Governo e dos órgãos institucionais dependentes do mesmo. Por isso, nós temos deixado aqui muito claro que não devemos utilizar esta Comissão mais do que também, por outro lado, exigir aquilo que nunca foi feito. E por isso é que quero, Sr. Comandante, começar por uma questão muito genérica. É qual é a avaliação que faz no âmbito do combate aos incêndios existente no dia, na altura, em 2017, comparativamente ao momento atual? Ou seja, aquilo que nós queremos saber é se, resultante das políticas e das opções que cada um dos governos sucessivamente foram tomando, se estavam ou não estavam criadas, de facto, respostas ajustadas à defesa da floresta e das populações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. Sérgio Gomes, faz favor.
Muito obrigado. Só uma à parte, foi pena a Sra. Procuradora não me julgar também como sem relevância para o contexto dos incêndios florestais de droga, porque eu escusava ter perdido 3 anos da minha vida envolvido num processo que felizmente saí onde onde nem estava quando foi um incêndio de droga. Bom, relativamente àquilo que o Sr. Deputado questiona em concreto, há uma resolução da Assembleia da República, a 51 de 2014, que fala muito daquilo que era necessário fazer na floresta. E daquilo que nós podemos observar neste documento, pouco ou nada foi feito até 2017. Muito daquilo que se fala hoje, relativamente às vítimas, se as vítimas se deveriam fugir, se não deveriam fugir, se deveriam permanecer nos seus locais de habitação e outros, enfim... Se este documento tivesse sido considerado, possivelmente ter-se-iam evitado muitas daquelas vítimas, ou quase todas, e a catástrofe teria tido outra dimensão, certamente. A avaliação que faço do combate a este incêndio florestal comparativamente ao modelo atual, se me permitem um desabafo, eu não vinha preparado para este tipo de perguntas, portanto vinha focado, até porque o tempo, como disse, era curto, era na questão dos apoios, e aí era fácil, porque eu não fui perdido nem achado no processo, e era dizer que não sei de nada, mas já que questionou, eu posso dizer aquilo que é a minha intuição e que é o sentimento de alguém que conviveu durante mais de 30 anos, ou cerca de 30 anos, com esta atividade, e também na sequência de todas as funções que exerci, quer ao âmbito distrital, quer ao âmbito nacional. Portanto, eu deixei de exercer funções no Plano Nacional de Operações de Socorro no final do ano transato. Portanto, estou à vontade para dizer aquilo que é o meu sentimento relativamente a essa questão. O Sr. Deputado falou em dois incêndios com características sensíveis, Pedrógão Grande e os incêndios de 15 de outubro. São efetivamente dois incêndios, são dois dias de incêndios, com características muito próprias, onde nos habituámos a olhar para a realidade dos incêndios florestais, colocando na equação todas as alterações climáticas que vamos vivendo, ou que fomos vivendo ao longo dos últimos anos. Tivemos Pedrógão com fenómenos atmosféricos que até ao dia 17 de junho de 2017 nunca haviam sido, pelo menos, falados, sentidos eventualmente, mas desconhecendo o que é que se passava, ninguém falava em downburst ou noutro tipo de fenómenos. E tivemos depois o incêndio de 15 de outubro, ou os vários incêndios que ocorreram no país em 15 de outubro, fruto também de um evento meteorológico. Portanto, são dois incêndios com características muito específicas, que não são, se me permite a expressão, dois incêndios normais. Incêndios normais poderão ser aqueles que ocorreram já este ano, os incêndios que ocorreram em 2015, 2016, por aí fora. Eu, enquanto Comandante Distrital de Operações de Socorro de Leiria, e até enquanto Comandante de um Corpo de Bombeiros, porque antes de exercer essas funções fui Comandante de um Corpo de Bombeiros, tinha por hábito, em qualquer tipo de ocorrência, e isso acontecia em Leiria também, desde que os incêndios fossem classificados como grandes incêndios, realizar um debriefing com todos os atores que estiveram nos teatros de operações. Porque entendo que só assim se pode evoluir. Nós debatíamos aquilo que tinha corrido menos bem, o que tinha corrido bem, os aspectos que tínhamos que melhorar, basicamente fazíamos uma análise SWOT daquilo que era um incêndio. Portanto, eu não vejo isso hoje, nem vejo isso como um hábito no nosso país, porque nós muitas vezes parece que temos medo de mostrar as nossas fragilidades e de assumirmos onde é que erramos para depois podermos evoluir. Portanto, penso que, e é a minha intuição, de 2017 para cá, aqui, naquilo que se refere ao combate a incêndios florestais, nós estamos mais debilitados. Não é um incremento de meios aéreos ou o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, que são de realçar e de relevo, bem como qualquer atividade que se faça na floresta com vista a protegê-la. Aquilo que se fez e sobretudo aquilo que se deveria ter feito após 2017, penso que é muito redutor. Havia muito mais a fazer. Penso que nós não, mais uma vez, não aprendemos com os erros. E não é só 2017, podemos regressar ou recuar a 2013 com os incêndios do Caramulo, com uma série de fatalidades também que aconteceram, onde nós não aprendemos, mais uma vez. Aconteceu em 2013, nós não aprendemos, aconteceu em 2017, nós não aprendemos, mas não aprendemos, não é só na questão do combate, porque o combate é o último elo de uma corrente. Portanto, só existe combate porque tudo a montante falhou. E se nós passarmos a Pedrógão, eu passei em Pedrógão há cerca de 15 dias, e enfim, eu penso que, não digo que está pior ou que está melhor, penso que se fez muito pouco para aquilo, ou nada, para aquilo que se deveria ter feito ao longo destes últimos 3 anos. Portanto, penso que, de uma forma muito genérica, que nós não evoluímos na questão do combate, até porque há outras questões paralelas que também concorrem para que assim seja. Aquele que é o maior ator no combate aos incêndios florestais, que são os bombeiros voluntários, é uma aposta, aliás, é uma não aposta. Portanto, cada vez mais se vai apoiando menos os bombeiros voluntários, o que faz com que eles vão abandonando os seus quartéis e vai havendo cada vez menos gente. E gente experiente, portanto, aquilo que deveria ter sido uma aposta, um reforço nessa aposta, é um reforço nem digo noutras forças, há mais atores de outras instituições, Portanto, o que dará aso a mais confusão, a um comandamento que eu nem sei se poderá ser utilizada esta palavra comandamento, porque depois estamos a falar de forças totalmente civis, onde não entendem muito esta questão do comandamento, nem sequer são militarizados, nem nada disso. Portanto, penso, como já disse, de uma forma muito genérica, e aquilo que é a minha intuição, que hoje estamos pior do que estávamos em 2017.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado, a palavra.
Quero lhe dizer, Sr. Comandante, que por estas suas primeiras esclarecimentos, de facto, posso-lhe garantir que já valeu a pena ter estado presente nesta comissão de inquérito. Aliás, deixo até aqui uma palavra para o Sr. Relator, Sr. Deputado Relator, que não estando implícito no objeto da comissão de inquérito, a segurança e a garantia da segurança é decisiva para as populações e deverá ser um elemento presente que esta comissão deva também ela de aprofundar e que tenha aqui também uma atenção especial. Portanto, desde logo quero-lhe fazer aqui duas questões. Uma é se, após todo este momento dramático, se houve algum momento em que, enquanto comandante do Centro Distrital de Operações de Leiria, foi envolvido numa avaliação, numa análise por parte de toda da tutela, por parte até mesmo das instituições envolvidas, para que se pudesse avaliar toda a situação. Não estou aqui a querer avaliar, porque até, como disse o Sr. Comandante, por questões pessoais, não pode estar, naturalmente todos nós compreendemos essa situação, não pode estar naquele dia, mas a sua presença aqui é precisamente para esclarecer para nós, na nossa maneira de ver, é para esclarecer o antes e o após o incêndio, mais do que em concreto, pois também o combate que é, como disse, é porque alguma coisa falhou. E por isso quero questionar também se agora há maior capacidade instalada para responder, embora tenha aqui dito que estamos muito mais debilitados e qualquer das formas também que nos deixe aqui o que é que no seu entender está em falta, se de facto estamos mais debilitados, o que é que está em falta para que possamos ter mais condições e capacidade de resposta a incêndios desta dimensão. Esclareça, aliás, que já este ano tivemos um incêndio em que perdemos só num incêndio 16 mil hectares do território, portanto significa efetivamente que aquilo que o Sr. Comandante aqui disse é verdade, aprendemos muito pouco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. Sérgio Gomes, faz favor.
Muito obrigado. Relativamente à primeira questão, se houve em algum momento alguma audição partindo da tutela, a minha resposta é não. Eu nunca fui ouvido, a não ser pelo Tribunal e pelo Ministério Público, no âmbito ou na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande. Portanto, nunca ninguém me ouviu relativamente, nem sequer a análise que eu tenho dos incêndios de Pedrógão. Fiz uma análise SWOT, na sequência daquilo que disse há pouco, que fazia dos incêndios de maior dimensão, e fiz esta análise também perante os bombeiros e outros intervenientes, tendo como preocupação base, sobretudo, eles sentirem que fizeram tudo aquilo que estava ao alcance deles para evitar a tragédia. E, portanto, fiz uma análise onde ficou demonstrado aquilo que foi o desempenho de todas as forças, e é curioso que ainda há poucos meses há uma reportagem, penso que da National Geographic, onde o país deu um grande ênfase e teve de positivo, pelo menos, o país perceber exatamente aquilo que se tinha passado. E a análise que eu fiz é muito semelhante àquela que o programa demonstrou, feito, obviamente, com recursos diferentes. Portanto, fiz esse debriefing aos bombeiros, nunca fui ouvido pela tutela, e deixe-me dizer uma coisa, Sr. Deputado. E é mais uma vez a minha opinião pessoal. Eu acho que as comissões que se criam depois de haver mortes são importantes, mas são importantes ser usadas no futuro para evitar mais mortes. Mas também seria importante, se calhar, perceber, por exemplo, o que é que se passou este ano no incêndio de Proença Nova, onde arderam 17 mil hectares. Penso eu que não havia de haver necessidade de haver alguém a morrer para se fazer, se criarem essas comissões. Porque, como já disse, é uma prática que deveria ser iniciada no nosso país. Os incêndios têm terminado, ou atingem determinada área, ou enfim, o que for. E deveria-se falar abertamente daquilo que se passou. Porque às vezes há pormenores que são, enfim, não são considerados muitas vezes, mas são de extrema importância para que o combate decorra dentro da normalidade e se consiga ter êxito. Napoleão ganhou a guerra porque teve ou deu importância àquilo que é a logística. E muitas vezes nós ouvimos nos teatros de operações ou que os bombeiros não comem, ou que faltou combustível, ou que, enfim, uma série de coisas. E se esse debate não for feito, toda a gente vai pensar que fez bem. Portanto, havendo uma segunda ocorrência, havendo um segundo incêndio, vai-se ter o mesmo procedimento. Vai-se alimentar mal, vai haver falhas de combustível, vai haver uma série de coisas e depois o resultado final não pode ser bom. O resultado final vai haver de certeza problemas. Portanto, mais uma vez, e repetindo-me, nunca fui ouvido pela tutela relativamente ao incêndio de Pedrógão, fui alvo de dois processos disciplinares no âmbito da Secretaria-Geral do MAI, os quais foram arquivados, mas perguntarem-me qual é a sua opinião acerca do incêndio de Pedrógão, o que é que correu bem, o que é que correu mal, porque eu só não estive lá nas primeiras 12 horas, portanto, no dia 18, à hora de almoço, eu já lá estava. Relativamente à segunda questão, o que é que está em falta? Como já disse, as comissões não podem ser criadas só quando há mortes. Têm que ser criadas quando os incêndios atingem determinados patamares de evolução ou de área ardida, ou o que for. E depois, em falta, estará muita coisa, evoluiu-se um pouco naquilo que era a abordagem. Antigamente, se me permitem, antigamente, antes de 2017, se me permitem a expressão, os incêndios eram observados um pouco como as épocas de caça. Portanto, havia as fases, a fase Charlie, a fase Bravo e não sei o quê. Hoje, felizmente, alterou-se esse conceito, mas na prática houve muito pouco, ou trouxe muito pouco de benéfico essas alterações. Espero que no futuro sejam preparadas alterações significativas. E vou-vos dar um exemplo muito simples. A Serra de Aricandieiros faz parte do Distrito de Leiria e, como sabem, e uma das dificuldades que nós tínhamos muitas vezes era no inverno preparar o verão fazendo uso do fogo. E nós não conseguíamos queimar, porque o 124 de 2006 dizia que não se podia fazer fogo durante a fase Charlie do dispositivo. Isto é um procedimento totalmente errado. Mas porquê é que não se há de fazer fogo se houver condições para o fazer? E considerando que aquele tipo de combustível só arde naquele período. Portanto, isto não faz sentido. E é uma das questões que eu penso que o paradigma hoje é ligeiramente diferente. Mas há muito mais a fazer, há muito mais a enfrentar, e não é com a criação de mais instituições, de mais agências, de mais atores, enfim, não penso que isso não vai fazer com que o combate evolua. E há uma frase, certamente os seus deputados já ouviram várias vezes, que é, e é isto que é importante: os incêndios não se combatem, previnem-se. E enquanto este conceito não for assimilado por quem de direito, hoje nós ouvimos os seus engenheiros florestais e outras pessoas da nossa sociedade falarem o combate, mas porquê é que não se fala na prevenção, porquê é que não se fala na gestão da floresta, porquê é que não se fala numa floresta a criar riqueza, porquê é que não se fala numa floresta numa perspectiva macro e não naquilo que infelizmente nós temos hoje no interior? Portanto, a floresta, na minha perspectiva, poderá ser encarada como uma fonte de riqueza, só que gerida de uma forma um bocadinho diferente. Mas não, mas o que nós falamos é o combate. Todos os anos é o combate, quando o combate, como já disse anteriormente, é o último elo da corrente e para que aconteça tudo falhou a montante.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado, devolvo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente fez aqui até mesmo um enquadramento que vai precisamente àquilo que são as causas estruturantes dos incêndios. Obviamente que o rendimento a falta de rendimento na floresta, é impossível fazer uma gestão eficiente da floresta sem tirar rendimento, portanto, naturalmente que acontecem depois situações como esta, e o PCP tem apresentado muitas propostas para que resolva esse problema do rendimento resultante da atividade florestal. Falou também naquilo que é as questões das alterações climáticas. Nós percebemos aquilo que pode ser a implicação de umas condições meteorológicas severas. Não temos dúvidas que só vem agravar até mesmo aquilo que é a intervenção, nomeadamente até a primeira intervenção. A primeira intervenção que é fundamental e decisiva. Mas é por isso mesmo, reconhecendo que existem alterações climáticas, que nós temos de ter também a intervenção ajustada para resolver esse problema. Então, quero-lhe questionar relativamente a esta situação que é o primeiro ataque. O primeiro ataque é fundamental. 20 minutos. E quero-lhe questionar se na região de Pedrógão é uma dessas áreas que tem capacidade de resposta em 20 minutos, ou se era uma das áreas que está, que tinha na altura, ou se neste momento já estão criadas essas condições para ter um primeiro ataque em 20 minutos, porque isso é decisivo em termos daquilo que é o avançar do incêndio. E já agora mesmo, para terminar, que eu não tenho mais tempo, fazer-lhe esta questão. A cartografia que existe da avaliação do risco nos diversos territórios vem com muita frequência referenciar áreas acabadas de arder como de alto risco. Ora, nós entendemos que uma área em que ardeu, pelo menos nos primeiros 3 anos, dificilmente terá alto risco para voltar a arder. Aquilo que nós colocamos é se, na sua opinião, não deveria haver uma outra dinâmica da produção da cartografia de risco do incêndio que se ajustasse a esta dinâmica própria dos fogos, que é uma dinâmica que, infelizmente, com que nós vivemos todos os anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. Sérgio Gomes.
Muito obrigado. Começando já pela segunda questão, o que o Sr. Deputado diz efetivamente é verdade. Esta cartografia, por vezes, classifica áreas ardidas no ano seguinte como de elevado risco, mas isto é um problema dos gabinetes técnicos florestais que não atualizam a cartografia de risco. E mais uma vez, e não querendo ser repetitivo, quando todas as entidades se preocupam com o combate, deviam se preocupar era com isto, com a elaboração de cartografia de risco para o país, com até com a questão ou com a dificuldade com a qual me deparei em 2013, quando escrevi ao Cotós de Leiria, as terras, muitas vezes, nem sabia quem era o dono das terras. Nós fizemos um trabalho, a partir de 2013 até 2018, que foi quando saí e que vim para o Comando Nacional, com o apoio da Guarda Nacional Republicana, nós íamos a todas as freguesias, verificávamos todos os terrenos, em conjunto também com as câmaras municipais e com as juntas de freguesia, no sentido de manter a legalidade por parte dos proprietários. Mas muitas vezes víamos-nos confrontados, a Guarda Nacional Republicana, com a ausência do cadastro, que é básico. Portanto, não havendo cadastro no país, como é que se pode evoluir depois, se não sabe quem são os terrenos, como é que se pode... Mas pronto. Portanto, essa questão da cartografia é pertinente, mas aí são determinantes os gabinetes técnicos florestais e os municípios, que são quem têm essa obrigação legal. Relativamente à primeira questão do ataque inicial e dos tais 20 minutos, por acaso, Pedrógão, no dia 17 de junho, correspondeu a esta obrigação de estar o primeiro veículo até 20 minutos no teatro de operações. Mas, se por acaso Pedrógão não tivesse integrado o dispositivo, que podia tê-lo feito, portanto, a integração do dispositivo é facultativa por parte dos corpos bombeiros, eu, se for comandante de um corpo bombeiros ou presidente de uma associação e não quiser que o meu corpo bombeiros integre o dispositivo, eu não tenho ninguém só para o dispositivo. Portanto, Pedrógão tinha e correspondeu. Mas Leiria tem 25 corpos de bombeiros, o distrito, e só 19 corpos de bombeiros é que integrava o dispositivo, sendo que 4 nem sequer era com veículo com 5 homens, portanto, era só com 5 elementos, era só com um veículo tanque. Portanto, na realidade, só 15 corpos de bombeiros é que tinham, é que integravam o dispositivo. Portanto, 10 corpos de bombeiros não integravam o dispositivo. Poderia ser Pedrógão. Portanto, isto para dizer o quê? Também falta evoluir a este nível. E de 2017 para cá houve tempo para que isso acontecesse. Poderão haver aqui outros problemas associados relativamente aos subsídios, ao financiamento dos corpos-bombeiros, enfim, uma série de coisas. Mas não existe obrigação legal para que os bombeiros integrem o dispositivo. E eles podem depois falhar nesta questão dos 20 minutos. Diz também a legislação, se não estou em erro, que... mas já agora, um à parte. Se Pedroga não tivesse, no dia 17 de junho de 2017, a integração no dispositivo, o centro de meios aéreos mais próximo do incêndio nem sequer integrava o dispositivo na altura. Porque só viria a integrar 15 dias depois, que era no dia 1 de julho. Aí sim já havia helicóptero em Figueira dos Vinhos. Porque no dia 17 não havia. Portanto, isto é um pouco na sequência daquilo que eu disse há pouco, os incêndios eram encarados um bocadinho como a época de incêndios, erradamente, porque os incêndios, se houver condições para que aconteçam em janeiro, eles vão arder em janeiro. Como bem se viu nesse ano, em outubro, que já era fora da época, segundo, enfim, aquilo que estava interiorizado, e veio-se a verificar aquilo que aconteceu. Portanto, mesmo que... Eu não posso precisar agora, mas se Pedroga não tivesse integrado o dispositivo no dia 17 de junho, eu tenho dúvidas que até 20 minutos tivesse um aéreo lá. Tenho dúvidas, não tenho a certeza, porque em Leiria não havia aéreo, portanto Leiria tinha dois meios aéreos, que era Pombal, fora de raio, não poderia ser mobilizado, e depois não havia mais nenhum em Leiria. E depois teriam que vir de Coimbra ou de Ferreira do Zezer, dependia também se estavam ou não disponíveis, no caso foi de Ferreira, mas não posso precisar o tempo. Mas, como disse, se Pedroga não tivesse integrado o dispositivo, que poderia não integrar, estes 20 minutos poderiam não ser cumpridos.
Muito obrigado, Dr. Sérgio Gomes. Termina esta intervenção do Grupo Parlamentar do PCP e a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista é o Dr. E ao Sr. Deputado Raul Castro, que aqui está, Raul Miguel Castro, eu não quero falhar o nome do Sr. Deputado, depois corrigir-me-á. Faz favor, tenha a palavra, Sr. Deputado.
Conseguiu acertar, Sr. Presidente, muito obrigado. Dr. Sérgio Gomes, começava por lhe agradecer a sua presença aqui nesta audição, apesar de tardiamente notificado para o efeito, mas agradecer a sua disponibilidade para fazer esta audição perante a Comissão de Inquérito aos apoios do Estado pós-incêndios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueira dos Vinhos. E nesse contexto, e sabendo eu também, que já há pouco referiu, que no próprio dia 17 não estava ao serviço, que é irrelevante para os apoios do Estado, para a matéria, não estamos aqui a discutir as causas do incêndio e, portanto, qualquer, enfim... A dissertação sobre técnicas de incêndio não colhe no âmbito desta comissão. A questão que eu lhe ponho muito diretamente é se teve conhecimento de haver danos em equipamentos dos bombeiros daquela zona por ocorrência deste incêndio do dia 17 de junho.
Muito bem, para responder, tem a palavra o Dr. Sérgio Gomes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Sim, tive conhecimento de danos em veículos no período em que houve intervenção, ou em que houve incêndio, digamos assim, porque foram muitos dias, e tive conhecimento de danos em veículos, efetivamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir.
Sabe-se foram repostos esses equipamentos por parte das entidades, das tutelas?
Para responder.
Portanto, eu saí do CDOS em abril do ano seguinte, portanto ainda não fazia um ano, depois dos incêndios de Pedrógão. Tudo o que seja a reposição de veículos novos, não posso precisar, mas estou convencido que não acompanhei o processo. Eram processos que estavam em desenvolvimento. A reparação de alguns veículos, sim, foi efetivada, e também os danos em equipamentos foram comparticipados pelo Estado, mas não posso precisar de quais nem nada disso, mas houve efetivamente danos em equipamentos que foram comparticipados, danos em veículos que, apesar de ser um procedimento também não é muito célere, mas alguns foram reparados. Nas reposições totais, não posso precisar, mas certamente que não tinham sido repostos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Acabou por referir que havia processo em desenvolvimento para a reposição de alguns desses equipamentos. Pergunto-lhe se tem conhecimento que tipo de equipamento, se eram veículos, se eram instalações, o que é que poderia ser?
Muito obrigado. Para responder.
Instalações, não tenho conhecimento. Veículos e equipamentos, sim. Sim, havia processos, não vou dizer que já concluídos, mas certamente já perto disso, e outros ainda em fase de em processo.
Tem alguma ideia de que veículos se tratavam, de que associações de bombeiros voluntários pertenciam?
Para responder.
Não tenho presente.
A questão que eu lhe formulo agora, no âmbito desta comissão de inquérito, a avaliação aos apoios do Estado. Tem conhecimento direto dos apoios que posteriormente foram, enfim, atribuídos em diversas áreas naquela região?
Para responder.
Não. Fora do âmbito dos bombeiros e daquilo que passava pelo CTOS Leiria, não.
Sr. Deputado.
Então, sendo assim, uma vez que não tem nada, enfim, de apreciação sobre os apoios do Estado, agradeço a sua presença e terminamos aqui a nossa audição.
Muito obrigado. Dado que não é uma pergunta, é uma conclusão. A palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Leitão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Sérgio Gomes, eu começaria por agradecer a sua disponibilidade e a sua presença hoje aqui na Comissão. Permita-me só a pedir desculpas à Comissão, estava a presidir aos trabalhos da Comissão de Ambiente e por isso cheguei mais tarde e se repetir alguma pergunta será exatamente por não ter assistido ao início dos trabalhos da presente Comissão. Recordo, o objeto da presente Comissão prende-se com o puramente as responsabilidades políticas no processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios ocorridos em junho de 2017. Não no sentido, conforme já foi referido várias vezes e quase incessantemente até à exaustão nesta Comissão, de transformar vítimas em criminosos, que não é esse o objetivo, mas o objetivo para o PSD é de que as vítimas não sejam duplamente vítimas, ou seja, vítimas da tragédia, que não é objeto os acontecimentos da tragédia que ocorreu nos incêndios nesta Comissão, e vítimas da incorreta gestão dos apoios e da ajuda humanitária. Aproveito até para agradecer as suas palavras, quando referiu que as comissões deviam servir, e esta serve para isso, para futuro. No fundo, para tirar lições do que é que não correu bem e projetar o futuro, corrigirmos aquilo que pode ser corrigido, principalmente no garante da correta distribuição e apoio da ajuda humanitária a quem mais carece dela na sequência de uma tragédia. Estranho, e volto a estranhar o Partido Comunista Português voltar consecutivamente a repetir até à exaustão esta fábula sobre as intenções do PSD, que não passa de uma fábula porque adesão à realidade não tem nenhuma, até porque eu pergunto, permita-me utilizar esta forma de perguntar se ao PCP incomoda saber ou se não aferir, se ou não se aferir, se os apoios foram bem aplicados. Se incomoda se aferir se existiu ou não existiu transparência nos apoios que foram prestados. Se incomoda saber se foram adotados por parte dos apoios do Estado todos os mecanismos para prevenção de duplicação de apoios, de fraudes e de corrupção. Se estar a aferir isto, a aferir se o mecanismo foi o mais correto e se os apoios foram bem aplicados, se isto não é aferir a verdade e tirar ilações para medidas futuras para que no futuro não se venham a cometer os mesmos erros. Penso que não é enterrar a cabeça na areia que é a melhor política que nós podemos e o melhor serviço que nós podemos fazer aos nossos concidadãos. E por isso agradecer as suas palavras. Aproveitaria, já que, sabendo que nas causas do incêndio estão fora do objeto da presente Comissão, mas aproveitando exatamente a sua experiência e sendo especialista, pelo menos nós o consideramos dessa forma, nesta área como bombeiro, nesta área dos incêndios, isso nos podia ajudar aqui até para nós tirarmos estas lições para o futuro e também da constatação no terreno de um ou outro apoio que seja visível e que esteja em falta, que possa ser colmatado. Nesta comissão, vários depoentes disseram que nada foi feito em medidas de prevenção para os incêndios na região, que foi perdida uma oportunidade. Permita-me citar a nota informativa do Observatório Técnico Independente, que diz: não estamos seguros que o país esteja suficientemente preparado para enfrentar eventos da mesma magnitude, sobretudo porque as variáveis determinantes permanecem sem alterações estruturais, a saber, o ordenamento, a gestão florestal, recuperação de áreas ardidas, mitigação de riscos desadequados, insuficiência e qualificação dos agentes, indefinição do modelo de organização territorial a adotar pelos serviços do Estado, com particular responsabilidades no sistema, a precariedade laboral de diversos agentes, falta de recrutamento para lugares de comando operacional e a manutenção de alguns comportamentos de risco pela população em condições favoráveis à ocorrência de incêndios. Pedi-lhe, assim, no balanço dos 3 anos pós-incêndios na zona do Pinhal Interior, se está apta a responder, se esta região está apta a responder a eventos e eficazmente a tragédias desta, e incêndios desta dimensão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. Sérgio Gomes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nem esta, nem outra região do país estará apta a responder a incêndios desta dimensão. Obviamente que noutras zonas do território, onde o ataque inicial possa ser mais musculado, haverá a probabilidade de reduzir ou de debelar o incêndio com maior facilidade. Mas estamos a falar de uma zona do território interior, onde o abandono dos mais jovens é uma realidade e a dificuldade também dos corpos de bombeiros manterem os seus homens ou manterem corpos de bombeiros com músculo, digamos assim, para poder responder a qualquer situação que ocorra. E depois temos também que pensar à data em que estávamos no dia 17 de junho. E dou-vos como exemplo o seguinte: nós tivemos um incêndio florestal em Pedrógão Grande também em 2015 e uma hora após esse incêndio tínhamos projetado no Teatro de Operações 500 bombeiros e 10 meios aéreos. E no dia 17 de junho, nem de perto nem de longe, conseguiríamos colocar no terreno esse número de homens e esse número de aeronaves. Portanto, era todo impossível, porque estávamos na fase brava do dispositivo, onde, além de todos os centros de meios aéreos estarem dotados, eu já disse há pouco que o mais perto do incêndio era Figueira dos Vinhos e nem sequer tinha meio aéreo, depois tem também a questão da disponibilidade das pessoas para estarem nos quartéis integrados no dispositivo. Portanto, por um lado, a dificuldade da interiorização e da falta de efetivos e, por outro, a fase em que nos encontrávamos a 17 de junho. Portanto, mas independentemente disso, um evento que atinja aquela dimensão, seja em Pedrógão, seja em Viana do Castelo, seja, enfim, haja condições atmosféricas e condições na floresta e poder-se-á repetir em qualquer zona do território.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, assim, que medidas viu em concreto a serem aplicadas no terreno, na zona do Pinhal Interior, no pós-incêndios, para, no fundo, para evitar ou mitigar a possibilidade de uma ocorrência de novo de uma catástrofe desta natureza.
Para responder, tem a palavra.
Bom, correndo o risco de ser injusto, que, como disse, eu não vinha preparado para estas questões, vou falando daquilo que é a minha intuição e aquilo que é o meu sentimento perante o que me é colocado. As medidas que foram implementadas no Pinhal Interior ou no resto do país, penso que são muito idênticas. No Pinhal Interior, propriamente dito, não me parece. Houve aí, em determinada altura, um incremento de equipas de intervenção permanente, as designadas EIPs, que quase todos os corpos bombeiros do país terão uma equipa disponível para ocorrer a qualquer tipo de ocorrência na área de atuação do Corpo de Bombeiros, mas penso que estas equipas não servem ou não são suficientes, melhor dizendo, para os incêndios florestais. Porque as EIPs, que tanto foram badaladas há uns meses atrás, ou há uns anos atrás, eu penso que não são importantes, estiverem disponíveis, poderão intervir, mas funcionam das 8 às 5, ou das 10 às 18, ou enfim, o que for. Portanto, se houver um incêndio fora daquele horário, já não estão lá. Portanto, não me parece. Em termos de medidas concretas, na zona do Pinhal Interior, eu não sinceramente não estou a ver quais foram, e ainda há pouco lá passei, as estruturais, então, não vi nada de especial.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que há pouco referiu, peço que se não foi exatamente assim que me corrija e que densifique esta afirmação, que se tivesse sido cumprido o Decreto-Lei 83 de 2014 do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, que a dimensão desta catástrofe não teria ocorrido. Peço que, se não foi bem assim, que me corrija e que densifique esta afirmação.
Para responder?
Eu fiz referência à resolução da Assembleia da República 51 de 2014, onde faz referência, por exemplo, este programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, é um pouco, enfim, há aqui neste documento legal, já fala desta questão da segurança das pessoas, porque se nós formos, enfim, a aferir aquelas 64 mortes, não estou enganado, porque é que morreu tanta gente, porque é que houve aquela infelicidade toda? Porque as pessoas saíram das suas casas, muitas delas. Portanto, o tal programa Pessoas Seguras, Aldeias Seguras, que eu acho que foi um das poucas coisas boas que se fizeram nestes 3 anos, pelo menos explicou-se às pessoas o que é que elas poderiam fazer numa situação de catástrofe, daquela, enfim, daquele âmbito. Muitas destas pessoas, ter-se evitado a morte de muitas destas pessoas, elas terão ficado em casa. Portanto, isso, enfim, eu penso que isto é público, não estou a dar novidade nenhuma. E isso estava vertido neste momento de 2014.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Leitão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na mensagem de Natal de 2017, o Sr. Primeiro-Ministro assumiu o compromisso do Governo de fazer tudo e que tudo tem de ser feito para prevenir e evitar, naquilo que é humanamente possível, tragédias como a que vivemos este ano. Como? Melhorando a prevenção, o alerta e o socorro, a capacidade de combater as chamas, mas, sobretudo, centralizando na persistência que existe o tempo, mas que é mais decisivo e estrutural a revitalização do interior e do reordenamento da floresta. Questiono se teve a oportunidade de verificar se estas ações ocorreram no terreno.
Para responder, Dr. Sérgio Gomes.
Não.
Não verificou ou não ocorreram? Só para
não, não verifiquei.
Tá, muito obrigado.
É importante, esse pequeno pormenor, Sr. Presidente, é de extrema importância. A segunda nota técnica do Observatório Independente de 2020 dá conta da redução do DSIR de 2020, Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais. O que acha que está na origem desta redução?
Para responder?
Peço desculpa que não percebia a questão.
A segunda nota informativa do Observatório Técnico Independente de 2020 dá conta de uma redução do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais. Pergunto-lhe, se, na sua opinião, o que acha que está por trás desta redução?
Para responder?
Eu não conheço essa nota do Observatório Técnico Independente, mas, possivelmente, a redução do dispositivo, penso que é do dispositivo que disse, poderá ter que ver com o facto de, que eu também já abordei há pouco, cada vez haver menos apoio aos bombeiros e, obviamente, há um abandono dos bombeiros dessa atividade e há uma redução no dispositivo. Depois também há outras questões que poderão estar na sequência da desmotivação e desse abandono. Porque hoje qualquer elemento que vá ou que seja chamado para uma qualquer ocorrência, quer seja de incêndios florestais, quer seja de acidentes, quer seja, enfim, o que for, fruto de uma decisão que é tomada no momento, pode ser alvo daquilo que eu fui alvo, portanto, de ser acusado pelo Ministério Público de uma série de coisas, e as pessoas têm medo e têm receio de tomar decisões. E eu penso que isso também nada beneficiou, e vamos ver o que é que o futuro nos irá dizer, porque as pessoas têm medo de tomar decisões, têm medo de ser os primeiros a chegar, e isto tem reflexos, na minha perspectiva, complexos num futuro próximo. Relativamente a esta redução, em concreto, eu não conhecendo de fundo, mas penso que tem que ver com o abandono da atividade.
Sr. Deputado Paulitão.
No mecanismo de apoio europeu, na altura dos 50 milhões, 26 milhões terão ficado para instituições do Estado, como a GNR, a Proteção Civil, o Instituto de Conservação da Natureza e do Fundo Florestal Permanente. O objetivo anunciado em 2018 foi a reposição de veículos, reforço de material e de combate a incêndios, e eu penso que já foi aqui questionado, mas pergunto-lhe se foi para além daquilo que referiu há pouco, porque me pareceu, confesso, pareceu bastante pouco.
Para responder?
Eu desconheço. Desconheço por onde é que esses fundos foram, não faço ideia.
Algum destes valores desconhece na totalidade ou tem conhecimento que tenha sido utilizado noutras medidas, como reflorestação, reposição de infraestruturas?
Responder?
Não, desconheço em absoluto.
Concluir?
Pensa que, apesar deste valor de cerca de 25 milhões, terem sido aplicados, de acordo com os relatórios, ou seja, terão mesmo sido aplicados, se Portugal está hoje, à data de hoje, mais preparado? Eu penso que esta pergunta é um bocado redundante, mas eu queria aqui, no fundo, fazer o paralelismo com os valores em causa e, no fundo, da preparação para incêndios desta dimensão.
Para responder?
Já disse há pouco, na minha perspectiva, Portugal não está melhor preparado. E digo isto porque, eu desde que tomei posse em 2013, em Leiria, 2014, Leiria foi o distrito do país com a menor área ardida. O que é, enfim, na altura foi gratificante para nós, e gratificante para todos os intervenientes no combate. Mas Leiria, nem de perto nem de longe, se posiciona nunca como o distrito com menos área ardida. Arderam 100 hectares em 2014. Mas já em 2013, onde arderam 2.200, não estou enganado, 2014 os tais 100, depois 2015 à volta de 1.000 hectares, 2016 também à volta de 1.000 hectares, dizia sempre que havia a apresentação do dispositivo, porque havia uma apresentação, era comum fazer-se a apresentação do dispositivo antes de iniciarmos o período de incêndios, e eu dizia que não sabia até que ponto é que era positivo nós termos estes números, termos área ardida tão reduzida, simplesmente pelo facto de na floresta nada ser feito de um ano para o outro. Portanto, se em 2014 arderam 100 hectares, se 2014 para 2015 a única coisa que acontecia na floresta era os combustíveis crescerem, os combustíveis finos e os combustíveis grossos e todos, e, enfim, toda a floresta crescer, estando mais disponível para arder no ano seguinte, eu não sei até que ponto é que isto era positivo. Portanto, cada vez mais ia havendo um acumular de biomassa na floresta suscetível de arder e de causar uma catástrofe. Portanto, E longe de mim pensar que iria ser exatamente no meu distrito. Portanto, aquilo que eu dizia tantas vezes aconteceu precisamente no meu distrito. Portanto, e olhando também nesta perspectiva, eu penso que Portugal hoje não está mais preparado ou melhor preparado do que estaria em 2017. Está menos preparado, porque tem menos dispositivo, como já foi dito aqui, tem mais meios aéreos, que após o 2017 houve um incremento de meios aéreos no dispositivo, mas os meios aéreos não é tudo, são importantes, às vezes até determinantes, mas não é tudo. Portanto, há a questão das pessoas que também hoje, apesar do programa, na minha perspectiva, deveria ter aqui, enfim, outras abordagens, mas pelo menos diz às pessoas que elas não têm que sair da aldeia, têm que ir para um sítio seguro e tal. Nessa perspectiva evoluímos um bocadinho. Agora, preparado, Portugal não está. Aliás, isso pode-se aferir por aquilo que aconteceu no incêndio de Proença, ainda há relativamente pouco tempo, onde arderam 17 mil hectares e felizmente não houve vítimas, e é de realçar esse facto, mas também há uma realidade com a qual nós não nos podemos esquecer, é que muitas vezes, e eu espero que não aconteça aquilo que eu vou dizer, mas e digo isto em jeito de desabafo, muitas vezes os fogos não se combatem, defendem-se povoações, mas o fogo vai ardendo, porque o fogo, e eu dizia também isto muitas vezes, nós quando estamos a defender uma povoação, não estamos a combater, estamos a desviar o fogo da povoação. E depois somos confrontados com áreas ardidas enormíssimas e não temos meios de parar esses incêndios. Portanto, face àquilo que deveria ter sido a aprendizagem de 2017 e de 2013, se quisermos, penso que Portugal não está melhor preparado para os incêndios florestais.
Tentado para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À época houve um conjunto de notícias que veicularam sobre a questão das falhas porque arderam as infraestruturas no concerne às comunicações civis e também daquilo que foram as falhas no sistema de emergência no Ciresma. E eu questionaria se à data de hoje, e houve uma grande questão que foi falada, que era no facto de se enterrar e na questão das linhas e da substituição pela fibra óptica, se à data de hoje estas alterações são constatáveis no terreno.
Para responder, Dr. Sérgio Gomes.
Desconheço se houve alguma alteração ou não relativamente a essa questão concreta do Ciresp.
Relativamente a infraestruturas, eu chamaria as telecomunicações do cidadão comum, que ele recorre, sabe-se à redundância das redes, se foi reposto, qual é que é o estado da arte nos dias de hoje?
Para responder?
Não posso responder em concreto. Penso que não houve grandes alterações, mas não tenho conhecimento suficiente para responder.
Sr. Deputado?
Fico por aqui.
Muito bem. Senhores deputados, na segunda ronda nós temos uma inscrição para um esclarecimento do Sr. Deputado João Dias e eu sugeria fazer o seguinte. Sr. Deputado João Dias, considera-se esclarecido face às pertinentes perguntas colocadas, é apenas um esclarecimento breve, é isso? Sr. Deputado, permita só uma questão de justiça relativa, que é, enquanto o Sr. Deputado tiver usado a palavra ou o Dr. Sérgio Gomes estiver a responder, qualquer grupo parlamentar poderá inscrever-se ainda, porque pode suscitar na dinâmica do debate uma pergunta qualquer, para não estarmos a contar que ninguém vai intervir e depois há um que intervém, uma questão de lealdade, assim será. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua compreensão, até porque não se trata propriamente de uma segunda ronda de questionamento. É apenas de aproveitar a presença do senhor, permita-me continuar a chamar-lhe comandante, porque até por alguma indelicadeza que aqui surgiu no início da sua audição, e até nós acho que merecemos fazer aqui um certo reparo, devemos fazê-lo, e na sua pessoa, enquanto ex-comandante, dirigir a todos os bombeiros portugueses o reconhecimento pelo seu importante papel naquilo que é a sua missão de salvar as vidas e os bens da nossa população. A verdade é que ficou aqui provado que é necessário dotar as corporações de bombeiros e as associações humanitárias de condições para que eles possam cumprir essa mesma missão e também é necessário, e isto é muito importante, considerar e ouvir os bombeiros, estas importantes associações, porque eles têm muito a contribuir para a melhoria das condições em que nós temos. Porque os bombeiros não exigem só meios. Os bombeiros também exigem condições estruturais para que os incêndios se previnam, tal qual como disse, e não se tenham que combater. Por isso, um bem-haja e agradecer no seu nome todas as corporações de bombeiros, todos os homens e mulheres que cumprem esta missão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A sua intervenção suscitou uma intervenção do PSD. É uma intervenção mesmo?
Faz muito curta, agradecer também e dizer que esta, no fundo, aquilo que foi dito pelo Partido Comunista Português nesta última intervenção, e já que fui crítico na minha intervenção inicial, que o PSD, o que foi dito agora, subscreve na íntegra e associa-se.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço ao Dr. Sérgio Gomes a sua presença. Eu entendo que à mesa compete defender o prestígio da Comissão e de cada um dos seus deputados e fazer o seguinte esclarecimento para o Sr. Doutor e para quem nos possa ouvir. A Comissão de Inquérito tem um objeto, que é um objeto pré-determinado. Não raras vezes, ao longo das audições, os seus deputados, porque uma pergunta sugere outra resposta, saem fora do objeto. É normal, não tem nenhum problema. O facto de algum ou alguns dos seus deputados, no rigor de inquirição que faz, confrontando a testemunha com o que ela sabe ou não sabe, possa dizer que, não tendo mais conhecimento, não vale a pena continuar a inquirir, que não seja nunca lido como menor consideração, mas apenas como rigor, e portanto deixem-me aqui salvaguardar esse facto, que não seja nunca entendido porque esteja a ser ouvido como menor consideração. Mas de facto, face ao objeto da Comissão, há um conjunto de factos relevantes que Vossa Excelência sabe e ainda bem que os trouxe, e há um conjunto de factos que nos diz expressamente, e esses não sei. E, portanto, em relação a esses, é completamente legítimo qualquer deputado possa dizer, se não sabe mais do que isto, não vale a pena inquiri-lo. Eu também não queria que saísse daqui qualquer tipo de apoucamento do depoente, ou muito menos da instituição que ele representou e que nós muito, muito consideramos. Eu agradeço novamente a sua presença e o seu depoimento. Senhores deputados, amanhã teremos novamente a nossa audição, às 5 horas cá estaremos. Muito obrigado mais uma vez pela vossa colaboração.